Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu sendo devidamente detonada por aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui na companhia do Sérgio Duarte, como é de praxe. Programa de número 122 aí. Estamos já no mês de setembro, né? Quem diria aí, daqui a pouco já é quase Natal, né? O tempo passa aí, o tempo voa, mas setembro, que é mês de Rock in Rio, né? Na última edição do Rock Flu, já falamos um pouquinho aí sobre esse Rock in Rio 2015. Foi pro ar aqui um especial super legal que fizemos com o radialista Marcos Levi, batendo um papo aí sobre a trajetória de um dos grandes nomes, né, que estará presente no festival desse ano, Mr. Alice Cooper, um mito aí da história do rock and roll, sem dúvida, né? Mas hoje a onda por aqui vai ser a de a gente tentar destrinchar realmente o festival como um todo, passeando aí por todas as outras grandes atrações programadas para esse ano 2015. O evento começa na sexta-feira, dia 18 de setembro. Vão rolar shows aí também nos dias 19 e 20, fechando a primeira semana. E depois, nos dias 24, 25, 26 e 27 de setembro, encerrando aí o festival, que vai rolar ali no mesmo Parque Olímpico, né? Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, uma área que desde 2011 funciona especificamente para o Rock in Rio, que apesar das críticas, né, que todo ano surgem aí com força, enfim, é o festival mais importante que a gente tem por aqui, né, Sérgio?
Ah, sim, cara, com certeza, principalmente em razão do que ele significa, né, a própria marca em si do Rock in Rio, que é muito forte. Isso já vem desde aquele primeiro festival, né, lá atrás, em 1985, que acabou sendo um divisor de águas pro rock aqui no Brasil, né. Bom, minha gente, no programa de hoje, estava recebendo aí uma visita muito especial que vai nos ajudar aqui, né, a apresentar essa edição. Ele é um expert, uma verdadeira autoridade, né, quando se fala em Rock in Rio, em rock and roll e música em geral, né? Eu tô falando do ex-advogado infeliz, como ele mesmo diz, né? Trata-se do jornalista Luiz Felipe Carneiro, formado pela PUC aqui do Rio, e que tem se especializado na área musical já há alguns anos, né? Ele era o editor, por exemplo, do ótimo Esquina da Música, um blog sobre música que tinha uns textos bem bacanas, né? Ele trabalhou também como trainee na Folha de São Paulo por um tempo, publicou textos no site SRZD, na Internacional Mega, na Magazine. A gente podia citar também onde ele foi colunista, inclusive redator, né? E hoje, no entanto, apesar de todo esse histórico aí ligado à atividade feita com a produção de textos escritos, ele comanda já há alguns meses uma atração em vídeo na internet, com postagens praticamente diárias, aí sempre muito interessantes, num canal chamado Alta Fidelidade, e que vai ao ar através do YouTube, né? Isso tudo sem falar num livro que ele escreveu em 2011, lançado pela editora Globo, contando justamente a história do Rock in Rio, né? Ou seja, o Luiz Felipe, apesar da pouca idade, já apresenta um portfólio aí, digamos assim, com uma expressiva contribuição para essa nossa já meio que combaria da imprensa musical, né? Na edição passada comentamos inclusive sobre o cancelamento da Poeirazine, né, Gustavo? Revista sensacional lá do nosso grande amigo Bento Araújo, que vai deixar de circular, enfim. Mas vamos conversar sobre esse e muitos outros assuntos aqui hoje. Deixa eu começar fazendo o dever de casa, né? Antes de mais nada, recepcionar aqui devidamente o nosso convidado, que não é tricolor, na verdade é rubro-negro. Mas é exemplo da edição passada, né? Hoje também vamos deixar o futebol um pouquinho de lado. Afinal, hoje o papo aqui é 100% Rock in Rio, 100% Rock and Roll. Bom, vamos lá. Luiz Felipe, meu camarada, muito obrigado por ter topado aí o nosso convite, cara, para participar aqui do Rock Flu. Seja muito bem-vindo.
Ah, obrigado a vocês, vai ser um prazer falar sobre o Rock in Rio.
É, beleza, bom, antes da gente entrar de sola nesse assunto principal aqui de hoje, que é o Rock in Rio, né, claro, eu queria citar uma parada que é super curiosa, que aconteceu aqui comigo e com você, né, Luiz Felipe. A gente se conheceu, na verdade, na fila de um show do Iron Maiden, ali na Arena HSBC, em março de 2011, naquele show que inclusive acabou não acontecendo, por causa da queda de uma das grades lá de proteção que separava o público do palco, né, onde a banda estava. Inclusive já havia começado o show, que foi interrompido e acabou sendo adiado, rolou no dia seguinte. Mas naquele dia, num domingo, eu estava na fila junto com um amigo, de repente o Luiz Felipe olha para trás e puxa papo assim meio que do nada, né? Eu estava com uma camiseta do Rock Flu. E ele me perguntou, você me perguntou, né, o que era aquilo, você como quadrinista deve ter achado estranho aquela estampa ali e tal. Eu não me lembro exatamente qual delas era, enfim, mas o fato é que eu expliquei, né, a você do que se tratava, etc e tal. Eu quase que nem me lembrava mais disso, até que recentemente, há coisa de sei lá, 2 ou 3 meses aí, eu vi no Facebook uma postagem referente ao Rory Gallagher, né, que é um guitarrista que eu adoro, é inclusive um dos principais ídolos aqui do Rock Flu, né, Sérgio, diga-se de passagem aí. Eu curti pra caramba, fui lá no canal do YouTube, né, justamente o Alta Fidelidade, que era onde o vídeo estava hospedado, enfim, pra fazer um elogio, um comentário, e eis que você me respondeu, né, cara, a gente trocamos algumas mensagens aí, meio que num estalo você me relembrou essa passagem aí lá da fila pro show. Uma coincidência incrível isso daí, né, cara?
Pois é, esse nome Rock Flu é inesquecível. Aí eu vi, pô, rock, alguma coisa Rock Flu. Eu me lembrei, pô, foi daquele dia da fila do Iron Maiden. E eu me lembro que a gente conversou sobre Rock in Rio naquela fila, porque era em frente, o Rock in Rio ia voltar em breve, né? Acho que isso foi início de 2011. É. E eu já devo ter falado, não, que eu vou lançar um livro, não sei o quê. É, certamente você tirou onda com a minha cara falando que tinha ido no Rock in Rio de 85, que foi onde eu não fui. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, pô, que mundo pequeno.
É, foi incrível realmente.
É, muito legal essa coincidência aí, né, cara? Mas o mais bacana no meu caso é que o Gustavo não pôde retornar na segunda-feira e eu que acabei herdando aquele ingresso do show do Iron Maiden, né?
Cara, eu vou te falar, eu fiquei tão irritado com aquilo tudo que eu não retornei na segunda, eu peguei meu dinheiro de volta. Mas eu me arrependo, porque, pô, Iron Maiden é sempre Iron Maiden, aquele show não... Pra mim não é dos melhores dele, eu vi em DVD depois no Chile, né, que saiu o show do Chile em DVD, mas, pô, não dava pra ter perdido, mas paciência.
Você foi com o Loop, né, ô Sérgio?
É, pois é, rapaz, o Iron Maiden que é bom a gente comentar, né, já virou, já tem a cadeira cativa lá no Rock in Rio, né, esse ano eles ficaram de fora, né, teve aquele probleminha aí com o Bruce Dickinson, né? Mas pode anotar aí, ou 2017 ou 2019 eles estarão presentes.
Ah, vem com certeza. Eles são fósseis.
Será que eles esqueceram de convidar a banda, Luiz? Acho que não, né? Acho que o Iron Maiden não estava no momento legal por causa do problema lá com o Bruce, né, cara?
É, e também eles vão começar a turnê agora em fevereiro, salvo engano. Acho que em março, abril já vem ao Brasil. Não tá.
É verdade.
As datas, então acho que foi mais uma questão de agenda mesmo. É, porque até onde eu sei, o Rock in Rio tentou trazer meio que geral que veio nas outras edições, né? Uhum. E o Iron Maiden é um que, pô, deve ter sido dos primeiros. Mas, enfim, pelo menos vamos ter aí o... Pô, não dá nem pra falar, acho que não tem ninguém do metal medalhão que veio nas outras, só tem... Tem o Metallica, mas eu tô falando 85, 91, nessa... Mas... É o Queens of the Stone Age que vem em 2001, né?
É, verdade. Será que o rapaz lá vai ficar nu de novo aí? Ou...
Né?
Quase foi preso, né, cara?
Foi uma confusão. E é das bandas que eu tô mais animado pra assistir. Espero que dessa vez o negócio corra bem.
É, legal. Bom, vamos logo começar aqui a detonar um som aí pra já entrar de vez aqui num clima de festival, né? No clima desse Rock in Rio 2015. Daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui. Só na cara.
Cansado de ver os meus olhos. estão no canteiro. Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores, todo empilhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas. O sono tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso.
Nada, nada, nada. Tava nervoso.
O nosso amor é uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
Você não soube me amar.
Minha gente, abrimos esse nosso especial Rock in Rio de 2015 aqui de hoje com três autênticos símbolos aí do rock que se produz aqui no Brasil, muito embora a faixa que fechou o bloco aí tenha sido uma cover, né, de Smells Like Teen Spirit do Nirvana, mas levada aqui por uma Cássia Eller que estava no auge de sua forma, sua performance alucinante, tirada da apresentação dela no Rock in Rio 3 do ano de 2001, sendo que as duas outras faixas já são brasileiras da Gema mesmo, né, cantadas aí no bom e velho português. Você Não Soube Me Amar, um clássico eterno aí da Blitz, e Flores dos Titãs, que foi quem a gente escolheu para abrir aqui o programa, né? Escolhemos aí Blitz, Titãs, Cássia Eller, enfim, já numa vibe aí de reverenciar justamente a homenagem que a edição desse ano do festival vai fazer em relação ao rock nacional no seu show de abertura, né? O Evandro Mesquita estará presente, o pessoal dos Titãs, obviamente que a Cássia Eller não, né? Ela faleceu aí em 2001, no final daquele glorioso ano para ela. Mas ela também vai ser homenageada com o tributo, né, se não me engano, no palco Sunset. E a ideia do show de abertura é que todos os músicos se reúnem, como se fosse uma banda só, tudo isso para relembrar os 30 anos do festival. É uma homenagem muito justa ao Rock Brasil, né, Luiz? Que sempre foi uma parte muito importante do Rock in Rio, né, cara? E que, a bem da verdade, não fossem elas, não fossem aquelas bandas que explodiram lá no início dos anos 80, né, com o Rock Nacional, talvez nem tivesse rolado um Rock in Rio como aquele de 85. Pelo menos não naqueles moldes, né?
É, certamente, porque é, assim como essas bandas foram importantes para o Rock in Rio existir, né? A Rádio Fluminense, que botava as músicas para tocar, circulador, é, depois o Rock in Rio acabou sendo importante para elas, né? Porque elas tiveram que se profissionalizar, é, começaram a rolar aqueles grandes shows, tipo, sei lá, Rádio Pirata do RPM, que não participou do Rock in Rio, mas foi em 86. Eles até falam, aquele raio laser de gelo seco era para imitar o Yes, né? Que tinha tocado com o FP. Então, é, foi uma, tipo, meio que uma via de mão dupla, assim, muito importante mesmo. Mas se você não tivesse Paralamas, Barão, Blitz explorando naquela época, eu não imagino um Rock in Rio desse tamanho, né? Que foi em 85.
É, com certeza, né? Super legal aí, 30 anos de Rock in Rio. Bom, no início do programa comentamos en passant aí sobre o livro, né, lançado pelo Luiz Felipe em 2011. Deixa eu aproveitar que a gente está falando aí sobre esses 30 anos de Rock in Rio para já entrar nesse papo aqui. O livro está esgotado, né? Quem quiser correr atrás precisa procurar aí no Mercado Livre ou em algum sebo. Enfim, ele se chama Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo. Foi lançado pela editora Globo, né, com um acabamento bem legal, aí, um texto super redondo, cheio de casos curiosos também, referentes às bandas e artistas que participaram, né, das três primeiras edições do festival, que rolaram então em 1985, em 91 e depois em 2001. A narrativa respeita, né, a ordem cronológica de cada show desses três festivais aí, com análise super interessante, são quase 400 fotos aí, com um monte de imagens maneiríssimas, um prato cheio realmente, pena que tá esgotado aí. Eu queria te perguntar, Luiz, o seguinte, como é que surgiu, cara, essa ideia de você produzir o livro e também que tipo de pesquisa você precisou fazer, enfim, para chegar a esse resultado? No livro, é, você faz algumas citações, né, pescadas de outros livros, de biografias, de alguns artistas, mas e aí, de modo geral, como é que você fez, cara, para conseguir mergulhar aí nesse universo? Eu sei que você tem, é, segundo dizem aí, 25 mil discos em casa aí, entre CDs e vinis. Então, é um número impressionante. Eu calculo que você deve ter também uma quantidade aproximada aí entre livros e revistas aí na sua biblioteca também. Acertei?
Aham, por aí. Eu tive que fechar duas vagas aqui de garagem para colocar tudo meu. É melhor ter muito livro que ter carro, pô.
Não, com certeza, pode ser. Um carro não renderia um livro desse. Mas e aí, como é que você fez essa pesquisa? Você mergulhou de cabeça, né, cara?
É, foi curioso porque, pô, deve ter, o livro é de 2011, não sei, por volta de 2003, o escritório de advocacia do meu pai prestou assessoria jurídica para a edição de 91. Aí teve um dia que chegou um dos advogados do escritório, estava fazendo uma faxina geral no arquivo, e ele estava com todos os jornais de 85, todos os fascículos que eram distribuídos pelo Globo, na Cidade do Rock. Aí ele me ligou e falou, você quer ou joga no lixo? Eu falei, ah, eu quero, eu gosto de papel velho. Aí aquilo ficou no armário anos e anos. Aí eu já tinha me formado em Direito, já tinha abandonado para fazer faculdade de jornalismo e tinha que fazer um trabalhinho de história da imprensa no Brasil. Era um trabalho de 10 páginas e tinha que ser voltado para a política, aquela coisa do Collor, do Lula, edição do debate da eleição lá de 89. Aí eu perguntei para a professora, a Carla Siqueira, lá da PUC, falei, ah, eu quero fazer sobre o Rock in Rio, né, que eu estava pensando nesse material que eu já tinha. É, aí ela falou, eu posso? Ela, claro, eu adoro o Rock in Rio, eu era vizinha do Medina, mesmo condomínio, 85, então todas as bandas estavam lá na casa dele, nas festas, eu ficava lá na porta. Aí nasceu, 10 páginas, depois a biografia eu expandi para falar sobre 85 e 2001, Aí quando eu me formei, foi mais ou menos a época que anunciaram que o Rock in Rio ia voltar. Eu falei, ah, eu vou escrever um livro. Aí eu consegui chegar a vários artistas, entrevistei quase todos os nacionais, entrevistei o Brian May, o pessoal da produção, Roberto Medina, o Amin Kader lá, que é uma figuraça, gente boa, que fez o Camarim, né, das três primeiras edições. Aí quando eu vi, eu falei, pô, tem uma boa história. Aí eu levei pro Roberto Medina, ó, eu fiz o livro, tá aqui. Ele olhou e falou, ah, tá. Aí deixou lá na mesa dele. Aí um mês depois a editora Globo me ligou, falando, ah, vamos publicar. Falei, ah, vamos, ótimo, né? E foi isso, resumindo.
Muito legal. Eu achei super bacana, cara, a história começar em 84, né? Lá com o Medina, totalmente desiludido com o país, né?
Isso.
Até ir embora, né, com a família do Brasil, com um certo desânimo em relação ao futuro, até que bateu um estalo, né? Ele mergulha de cabeça nessa ideia meio que maluca, né, de um super festival de música, tentasse de alguma maneira aproveitar aquele clima da época, né, um novo horizonte político. Estamos falando dos tempos lá das famosas diretas já, né, para quem não lembra. E não bastasse toda essa dificuldade empresarial para aqueles projetos do papel, tinham vários problemas extracampos, né, políticos, né, a relação com complicada com o Leonel Brizola, né, e de quebra, aquela história toda do Nostradamus, né, falava numa catástrofe, um país da América do Sul, é a parte da imprensa logo por sua barra, ligou isso no Rock Rio, a ponto do Medina contratar até um astrólogo, né, chamado Bola, né, pra dar uma contrapassada nas previsões, né.
Não, o que é legal desse festival de 85 é que é muita lenda em volta, né, ele chamou também um pajé pra fazer uma dança contra a chuva, não sei o quê. E por isso que eu tenho muito orgulho de ter escrito sobre as três primeiras edições, porque podem até fazer um livro sobre as outras, não sei o quê, mas eu acho que hoje essas histórias pitorescas de bastidores meio que não existe mais, né? A banda vem ao Brasil, aí acho que não fica nem 24 horas, faz o show e vai embora. É diferente de 85, o Fred Mercury ficou uma semana rodando pelo Rio de Janeiro entre um show e outro, né? Então, o que eu acho legal foi pesquisar exatamente essas historinhas. Às vezes eram fofoquinhas de coluna social que podia render uma história interessante, né? Não só o que aconteceu no palco, né?
É o que dá o molho, né?
Exatamente.
Nesse lance aí do Nostradamus, por exemplo, quem mandou super bem foi a nossa querida Nina Hagen, né? Ela disse numa entrevista lá que o desastre, vejam vocês aí, seria bem-vindo aí, porque existiam mais de 35 milhões de naves alienígenas aí já de prontidão para socorrer os sobreviventes, né? É brincadeira isso daí também, né?
É engraçado que ontem eu tava conversando com um conhecido meu, tá no Brasil, que é alemão, né? Aí ele, Rock in Rio, não sei o que, ele tava querendo ir, aí eu tava falando, pô, 85, a Nina Hagen cantou, você sabe quem é, se lembra, ele, nossa, mas das minhas artistas prediletas, ela fez muito sucesso na Alemanha, não sei o que, que ela é alemã, né? É, aí eu achei curioso, eu falei, pô, Nina Hagen ainda tá aí com fãs, né? Não sei nem o que, que ela tá fazendo hoje.
É, eu ia te perguntar que enfim levou a Nina Hagen, agora a gente já descobriu aí.
Não me pergunte, eu não sei.
Ela foi o furacão que passou aqui, né? Em 85 foi impressionante.
É, e ela entrou pro folclore do Rock in Rio, né?
Nós falamos aí das dificuldades, né, para se fechar esses primeiros Rock in Rio, principalmente o Rock in Rio 1, né? Na verdade, todas as edições tiveram as suas bizarrices, né? Até 2001 também teve aquela história do cacique, né, que o Medina contratou para garantir que não iria chover, né? Mas isso. Eu acho que a mais problemática de todas, agora há pouco você citou a edição de 91, que rolou no Maracanã, talvez tenha sido ela, eu digo isso porque rolou até aquele sequestro, né, do Roberto Medina, uma história muito sinistra, ele chegou a ficar 16 dias preso em cativeiro, segundo se diz, o pagamento do resgate girou em torno de 2 milhões e meio de dólares, né, quer dizer, não tinha Nostradamus, mas tinha a Guerra do Golfo lá, que foi inclusive o motivo de várias desistências, o Robert Plant, por exemplo, foi um deles. Isso. E para variar novamente o cenário político aí conturbado, né, pós-plano Collor, sem falar com nova confusão com o governo do estado, dessa vez com a superintendência de esporte, queria cancelar a realização do evento, né, poucos dias antes dele. Como é que esses festivais conseguiram sair do papel, né, Luiz Felipe? Que loucura, né, cara?
Pois é, muita gente enchendo o saco, querendo.
Nossa,
né? Eu me lembro que o meu pai, como advogado, vai aqui em Rio 2. É, pra você ter uma ideia, no dia que o Rock in Rio ia estrear, já tinha gente no Maracanã, existia uma decisão da justiça dizendo que não ia ter Rock in Rio. Ah. E isso foi revertido, sei lá, uma hora antes do Jimmy Cliff iniciar o festival, né?
Que loucura, né?
Imagina se não tivesse. Mas eu acho que isso que faz o Rock in Rio ser o que é hoje, né? Porque é muita. A família Medina realmente merece muito, porque eles batalharam muito, eles tiveram muito prejuízo em 85, 91, 2001, acho que ficou no 0-0. Mas você falou desse clima de 91, e é engraçado, porque eu tinha 11 anos de idade, eu fui a todos os dias, Quer dizer, eu só não fui no New Kids on the Block, que eu me lembro. Naquela época eu já tinha, com 11 anos, eu já tinha um certo... Pô, não, isso eu não vou ver, não.
Um distanciamento crítico, né?
Mas você foi com 11 anos de idade... Eu não sei, eu era criança, mas eu devia ter alguma antena lá, porque o clima no Maracanã era todo muito esquisito. Foram grandes shows, mas estava tudo escondendo, né? A Guerra do Golfo começando, o sequestro do Medina. Foi o clima lá, eu sentia que não era um clima leve, entende o que eu quero dizer? Diferente de 2001, que era uma coisa muito de celebração, e como é hoje também, 2011, 2013, e espero que o de 2015 seja assim também, um clima leve, 91 estava tudo muito pesado. Pô, é aquilo que você falou, problemas, o Robert Plant cancelou, aí tinha que arrumar outro, não sei o quê. Mas é engraçado, porque eu considero o line-up de 91 melhor de todas as edições Rock in Rio. Até melhor que o de 85, eu arrisco dizer.
Eu acho que eles se equivalem aí, né? Aí vai, bate aí, vai de encontro à preferência de cada um em termos de, né, de determinada banda, né? Mas eu acho que você tem razão, eles se equivalem sim. O de 91 é meio... subvalorizado, né?
Digamos assim. Porque você vê, em 85 você tinha a maior banda do mundo na época, que era o Queen. Em 91 você tinha a maior banda, que era o Guns N' Roses, né? Você tinha o In Excess, que era uma das maiores. Aí, pô, você pegava Santana, George Michael, Prince, e o próprio New Kids on the Block, né? O New Kids on the Block em 91 era referência de banda teen, né? Não podia ser outra... Sei lá, como se você trouxer hoje, eu não sei quem é, mas... Sei lá, em 91 teve a Britney, né? Como se... Em 2001, né? Tipo, equivalia, né, o New Kids naquela época.
E a galera pesada também, o Megadeth, o Judas, pô.
Exatamente.
Gustavo,
oi.
Você sabe quem tocou em 91? Nosso grande ídolo aqui, Serguei.
Ah, Serguei tocou. Tocou algumas outras vezes aí, ele tá reclamando que não foi chamado pra essa. Ele falou que tem só 82 anos, pô, é um garoto.
O Serguei tocou em 2001 naquela Tenda Brasil, que era uma delícia, a Tenda Raiz também. O Serguei merecia pelo menos uma Rock Street, né?
Eu também acho.
Então, um Sunset dividindo com alguém legal.
Pô, o Serguei na Rock Street esse ano ia ser um negócio de maluco.
Não, o cara ia descer do palco e ia andando até o mundo pra galera atrás, pô.
Ô Luiz, outra parada bem interessante do seu livro, cara, são as curiosidades que você descobriu, né? As exigências malucas feitas pelas bandas e pelos artistas, é cada uma que eu vou te contar, cara. Aquela do AC/DC, a história do sino feito de isopor e de gesso, né? A produção enganou a própria banda, né? Que acharam que aquele sino que estava no palco era original. A história das 12 bolas de futebol pedidas pelo Rod Stewart, né? O sinal deve ter levado aí o troféu Limão, né? O cara era o rei do mau humor. Você tá lá no Mercury, no Prince, né? Que foram aí também, ó, confuso em termos de bizarrice, frescura. E a gente não pode deixar de citar também aquele jantar do Axl Rose, né? Logo depois do show do Guns em 91, aquela macarronada que foi servida na companhia do pessoal de limpeza, com copeira, garçom, segurança. Essa história é deliciosa que você contou lá no programa do Joe, inclusive, né, cara? Sensacional.
Foi engraçado, porque... O Roberto Medina tava. O pessoal do Guns N' Roses foi embora, o Axl ficou no banho sozinho e ele falou, pô, até a tua macarronada, Axl. Ele, pô, cadê a banda? Ah, todo mundo foi embora. Aí ele falou, então chama todo mundo aqui que tá trabalhando aqui atrás, o Maracanã já tava vazio, né? E era esse pessoal, a faxineira, o cara da segurança, aí o Amin Kader montou uma mesa imensa, colocou todo mundo, o Axl Rose na cabeceira. Aí depois, aí nisso entrou o Roberto Medina. O Roberto Medina falou, não tinha visto o Axl Rose. Aí ele fez uma cara pra mim, cara, tipo, como assim, né? Pô, tá achando que é festa? A galera tem que trabalhar. Aí quando vê a Mincada se levanta e fala, Roberto Medina, eu quero apresentar nosso convidado de honra, Axl Rose, que tava lá dentro do mundo.
Essas histórias aí são sensacionais, né, cara?
Ele tem essa fama de durão, mas você vê, tem um bom coração, rapaz.
Essas histórias é que dão o molho, né? Como você falou, hoje em dia, cada vez menos esse tipo de coisa acontece, né, cara?
Ah, sei lá, vem. Eu me lembro que, acho que foi 2011, até pensando em alguma futura edição, caso rolasse, eu guardei todos os jornais. Aí eu me lembro que eu ficava lendo e eu falei, pô, acho que a coisa mais emocionante que teve de coisa extra palco foi o passeio da Rihanna no iate do Ike Batista, sabe? É, não tem mais o Fred Mercury no La Mole, por exemplo. O Axl Rose correndo na lagoa de madrugada com segurança. Isso eu não imagino. Pode até ser que alguém surpreenda, mas... Pô, você imagina uma Rihanna numa boate, assim como...
Talvez, talvez o Adam Lambert.
Tipo, aí, pô, meio que perdi a graça, ficou tudo muito profissional. Assim como o próprio Rock in Rio, né? É a grama artificial. É, eu prefiro conforto, sinceramente, mas perdeu um pouco a...
Tá tudo muito redondo, muito certinho, né, cara?
Isso, horário. Pô, Bruce Springsteen em 2013, pô, começaram a soltar fogos antes do cara acabar o show pra ele ir embora, pô.
Ô, Luiz, esse teu livro foi lançado em 2011, né, cara? Como eu falei agora há pouco, ele engloba as três primeiras edições do Rock in Rio, né? 85, 91 e 2001. De lá pra cá, a gente tivemos aí 2011, 2013. Teremos essa semana aí mais uma edição, né? Agora em 2015. Você agora há pouco falou em outra pessoa, de repente, escrever, né, sobre essas outras edições do festival, essas duas, três últimas, enfim. Por que que você mesmo não faz isso? Quem sabe uma segunda edição aí do livro, revista e atualizada, seria super legal, de repente, rolar uma continuidade aí nesse teu trabalho, ou você não tem interesse, cara?
É, o problema é que por trás disso tem um aspecto editorial. Certamente, se eu fosse falar das três edições seguintes, seria um livro com quase o dobro do tamanho, o que já ficaria inviável, entendeu?
É.
Aí, eu não sei, eu acho que também para atualizar, para colocar 10 páginas de cada festival, não vale a pena. Eu me lembro que teve uma época que eu cheguei a conversar com o pessoal do Rock in Rio, logo depois do de 2011, em fazer uma edição falando de 2011 e das edições em Lisboa e Madrid. Só que acabou não indo adiante, porque eu... É aquilo, os caras lá certamente tem coisas mais importantes, né, pra se preocupar, pô, festival agora nos Estados Unidos também. E então eu realmente não. Eu até poderia pensar em fazer uma coisa assim, um novo livro, vamos falar sobre Lisboa também, pô, lá teve show.
Pô, ia ser legal, cara.
Em Madrid teve Bob Dylan, Amy Winehouse. Mas, pô, para fazer uma continuação chifrinha, assim, eu sinceramente eu prefiro não fazer. Então, de repente, tem alguém com um tesão aí mais novo que, assim como eu estava empolgado para escrever sobre as três primeiras, pode ter alguém que fala, não, pô, eu quero fazer 2011, 2013, 2015, não sei.
Ou sei lá, de repente um fascículo aí na banca de jornal.
Pois é, né? Inclusive foi engraçado porque ontem eu fui na banca comprar um cigarro, aí eu fiquei olhando as revistas de música, pô, não sei, pode ser até problema da banca que eu fui. Não tinha uma revista sobre o Rock in Rio. E eu me lembro que, porra, em 91 eram edições especiais, fascículos para cada dia que eu colecionava. É todo mundo falando de Rock in Rio, né? Pô, acho que há 10 dias atrás eu nem lembrava que o Rock in Rio ia começar, porque o tempo tá cada vez mais corrido, né? Foi o que você falou no início do programa, a gente já tá em setembro. Acho que daqui a 2 semanas já vai ter árvore de Natal no short.
Vai prestar aquela musiquinha na rua aí pra irritar a gente.
Não, pois é, eu tava falando sobre a Simone com um amigo meu, não sei porquê. Aí esse meu amigo falou, cara, a Simone tá tão sumida, né?
Ah, aguarde.
Não se preocupa não, Natal tá chegando.
Beleza. Bom, nessa edição do Rock in Rio 2005, né, quem fecha a primeira noite é justamente o Queen, né? Claro que por motivos óbvios não é a banda original, né? Sendo aí o Mr. Adam Lambert quem vai substituir o inesquecível Fred Mercury nos vocais, a banda foi escalada para essa edição como uma homenagem, né, aos 30 anos, já que foi sem sombra de dúvida um dos grandes destaques daquela edição de 85. O Queen, que é a banda que vai abrir aqui esse nosso segundo bloco de hoje, com um clássico absoluto, né, I Want to Break Free, que fez muito sucesso, né? Eu lembro daquele clipe com o pessoal da banda vestido de mulher, coisa e tal, destaque absoluto para a atuação lá do Fred Mercury. Aliás, o Luiz Felipe, eu tenho visto muita gente reclamando aí do fato de ser o Adam Lambert hoje à frente do Queen, mas não tem jeito, né, cara? Ou a banda acaba de vez, ou substitui o vocalista. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas não tem outra maneira, né?
Eu acho, isso tá até rolando agora aqui no Brasil com relação a esses shows que a Legião Urbana deve fazer.
Boa, bem lembrado.
Pô, eu acho que, pô, os caras estão vivos, tá certo, o Renato e o Fred morreram, mas os outros estão vivos, participaram ativamente pra banda ser o que for, ser o que é, né? Então eu acho que direito eles têm. Então, eu sinceramente eu não sei qual agradecer o Adam Lambert. Eu não me dei o trabalho de pesquisar muito um vídeo no YouTube, não existe nenhum DVD oficial com esse show, mas eu assisti 3 shows com o Paul Rodgers. Eu gostei dos 3, mas o Paul Rodgers canta muito bem, né?
Exato.
Eu não sei qual vai ser desse Adam Lambert, mas foi o que você falou. Eu acho que não poderia ter banda melhor para fechar uma primeira noite de Rock in Rio 30 anos, porque o Queen é... Pô, imagina quantos caras começarem Love of My Life, certamente vai passar o telão com o Fred Mercury no Rock in Rio 1. Eu acho que vai ser... É emocionante, independente do vocalista, acho que vai ser, como você falou, uma celebração, entendeu? Não é aquilo de, ah, esse vocalista é ruim. É aquilo, quem curtir, vai curtir. Quem não curtiu, não curtiu e bola pra frente, né?
Quem não quiser curtir, não compra o ingresso e não aparece.
É, exatamente. Quem tiver preconceito. Eu nunca vi o Queen com o Fred Mercury, por isso talvez eu esteja, assim, tranquilo. Mas a Legião Urbana, que eu vi algumas vezes com o Renato Russo, eu não sei como vai ser minha reação de ver uma outra pessoa. Do Wagner Moura eu não vi nem pela TV, eu preferi não ver. Mas eu decidi que esse da Volta da Legião eu vou. Vou falar, não, pô, eu vou pra me divertir, não é pra ficar comparando isso com aquilo. Beber uma cerveja.
Esse aqui tem que ser o espírito, pô. O espírito tem que ser esse aí, né?
É.
Legal, bom, as duas outras atrações desse segundo bloco aqui de hoje são Elton John aí com a faixa Tiny Dance e os Paralamas do Sucesso, que no primeiro Rock in Rio protagonizaram aí um dos shows mais emblemáticos, né, daquela edição. Vamos de Patrulha Noturna, que inclusive estava presente, né, naquele set deles, né, em 1985. E a partir daquela apresentação, conforme o Luiz Felipe até falou agora há pouco aí, não só os Paralamas, mas aquelas bandas, né, brasileiras que estavam começando a carreira se transformaram aí em fenômenos nacionais, no caso do Paralamas até internacional, né, tendo sido considerados a grande revelação do evento. Muito embora quem já acompanhava a Rádio Fluminense FM, né, Serginho, a gloriosa maldita, aí já conhecia a banda, né, que tocava lá direto na programação. Tanto os Paralamas quanto o Elton John tocam no Palco Mundo no domingo, dia 20. Esse ano, a exemplo aí das edições anteriores, teremos, além do Palco Mundo, o Palco Sunset, né, além disso também uma tenda eletrônica, sem falar a sensacional Rock Street, aí, onde rolam alguns shows menores também ali em meio ao público. Nessa fórmula atual do Rock in Rio, desde 2011, aí, com atrações variadas, aí, temos Roda Gigante, Tirolesa. Essa fórmula parece ideal, né, Luiz Felipe, com atrações aí para todo mundo, né, para todos os gostos. Aí. Famílias inteiras vão ao festival, né, parece que a gente está num parque de diversões, enfim, tudo, como a gente acabou de falar, aí, muito organizado, embora de vez em quando bate uma saudade aí, né, daquela lamazinha, né, cara? Ou não, eles vão estar vendendo lama do festival de 85 lá, cara.
Pois é. Não, eu acho que o conforto é essencial, até para as famílias irem, né? O Rock in Rio se transformou muito para o bem e para o mal nessa coisa, quase que um programa familiar, né?
Exato.
Outro dia estava comparando um pouco com o desfile de escola de samba. E é um pouco, eu tenho aquela teoria, artista que realmente eu adore, eu prefiro ver num show só o cara, porque o festival é muita coisa, você acaba não vendo muito perto, tem muita gente que não gosta de determinada banda, mas está lá na frente para ver a banda seguinte, que ele é fã. Então acho que o festival é isso, meio que para você ficar mais sem compromisso com os amigos, compra uma cerveja, no show que você não gosta, você fica lá atrás batendo papo, vai para a Roda Gigante. Então acho que é um formato bom. É lógico, o pessoal mais saudosista vai falar, não, porra, Roda Gigante, não sei o quê. Pô, eu também acho que quem não quiser andar de Roda Gigante não precisa andar, pô, mas não precisa encher o saco.
Não é obrigatório, né, cara?
Pois é, até a pouco fica mais vazio, porque as filas dessas atrações são imensas. Tem gente que acho que perde todas as bandas para ficar na fila da tirolesa, né? Mas cada um seu cada qual.
Bom, vamos lá então, bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Queen com I Want to Break Free, Elton John com Tiny Dancer e os Paralamas do Sucesso com Patrulha Noturna. Manda bala!
Tickets I've forgotten.
Beleza, esse aí foi então o bloco 2 com Queen, Elton John e Paralamas do Sucesso, aqui nesse nosso especial Rock in Rio 2015, no qual estamos aí recebendo a visita do jornalista Luiz Felipe Carneiro, do Rio de Janeiro. Ele que é o autor de um livro muito legal sobre o festival, né, que foi justamente o assunto aqui do nosso papo no bloco anterior. Mas agora eu quero falar desse novo projeto seu, Luiz Felipe, o Alta Fidelidade, nesse esquema aí de vídeo de YouTube, no qual literalmente você bota a cara a tapa, né, cara? Liga a câmera e sai falando sobre artistas, sobre bandas, filmes, passa informações sobre CDs, DVDs, sobre livros também, enfim, sobre todo e qualquer item que tenha alguma relação com o universo da música, né? Mas antes de mais nada, cara, eu queria saber o seguinte: como é que surgiu essa ideia? E já emenda aqui uma segunda pergunta pra você. Esse título tem a ver com aquele livro famoso, né, do Nick Rod, que virou filme, por sinal, né? Tem a ver ou nada a ver?
Da história é curiosa. Vou começar pela primeira pergunta. Eu tenho um grande amigo meu, o nome dele é Chico Rezende, e ele tem um canal no YouTube de humor. É um canal que faz relativo sucesso. Ele trabalhou, acho que ficou 2 anos na Rede Globo fazendo o quadro Chico Torcedor. E ele, junto com o canal de humor, ele fez um outro canal chamado Chico Recomenda, que ele fala sobre cinema. Ele pega um filme que ele gosta e fala sem muito compromisso, sem roteiro, sem nada. Aí um dia a gente estava bebendo umas cervejas aqui em casa, ele falou: pô, por que você não faz um desse sobre música? Eu falei: ah, imagina, eu sou tímido, meu negócio é escrever, ah, vamos pensar. Eu sei que 2 horas depois a gente estava com todas as sessões prontas no papel, né? E já eu já estava animadão querendo filmar na mesma hora. E uma das sessões era o Top 5. Aliás, foi a primeira sessão que eu pensei, porque o público de internet gosta, né, dessas coisas de você falar várias coisinhas curtas, listas, né, enfim. E o curioso é que o nome do canal não ia ser Alta Fidelidade. O nome do canal, eu nunca falei isso pra ninguém, seria Outras Frequências. Aí é até nome de uma música dos Engenheiros do Havaí. Gosto muito deles. Só que eu comecei a pesquisar e acho que existia uma banda chamada Outras Frequências, que já tinha página no Facebook ou no YouTube. Aí a gente começou a pensar em vários outros nomes, tipo pegar alguma coisa ligada à música, soundcheck, backstage. Só que aí, pô, nada dava certo. Aí o canal ia estrear na segunda e eu falei: cara, eu tenho que decidir qual nome, porque eu tinha que começar a gravar mesmo, falando o nome do canal. Aí eu falei: olha, eu vou olhar para a estante aqui do lado e vou descobrir o nome do canal. Aí eu falei: pô, tá aí, Alta Fidelidade, é um livro que eu gosto, tá aqui do meu lado. Tem relação com a música, né? Aquela música High Fidelity, Alta Fidelidade, aquele selo que vem aí alguns LPs, né? Eu falei: pô, tá aí. Eu comecei a pesquisar, não tinha nenhum canal com esse nome, não tinha página no Facebook com esse nome, tudo. Aí fechou. Alguns amigos ficaram até meio assim: pô, mas vai ficar muito ligado ao filme, ao livro. Eu falei: que se dane, eu gosto dos dois. Inclusive, eu tenho até uma edição autografada desse livro, que eu gosto muito. Então foi isso, resumindo. O Top 5 não é uma homenagem ao Nick Hornby, mas como Nelson Rodrigues dizia, né, Deus está nas coincidências. Então acho que foi uma coincidência bem-vinda. E muita gente me pergunta isso: ah, o Top 5 é por causa do nome do canal? E no futuro vai ficar pra lenda que é, mas aí se alguém escutar o programa de vocês vai falar: não, o nome não é, não tinha nada a ver.
Você estreou o Alta Fidelidade exatamente em 20 de abril desse ano, né? Uma data que tem um significado aí a mais, né? Eram 25 anos aí do primeiro show do Paul McCartney no Brasil. Você gravou na estreia justamente o Top 5, né, dos grandes shows realizados no Maracanã. Top 5, que é uma sessão fixa, você ainda tem o disco do dia, um tópico chamado música e literatura, outro com os grandes shows também, e mais alguns, enfim, e tudo com um toque pessoal seu, né, que eu acho muito legal. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tenta fazer aqui com o Rock Flu, né, Serginho, nesses 9 anos aí que a gente está no ar. Claro que sem perder uma objetividade mínima, né, que é necessária em termos da gente passar as informações corretas, né, para quem está do outro lado. Enfim, mas esse lance de abrir, né, de mostrar um pouco das experiências pessoais de cada um, acho que isso aí é que acaba sendo um grande diferencial também, né, o Luiz Felipe?
É, eu tento balancear isso, porque a gente tem que levar em consideração que o público que gosta desses canais de YouTube, que realmente acompanha, às vezes é um público mais novo. Então, o cara que eu faço um vídeo sobre o Live After Death do Iron Maiden, por exemplo, eu tenho que falar para um público que, na minha cabeça, eu penso, pô, de repente o cara nem sabe o que é Iron Maiden. Então, eu dou essa balanceada porque eu tenho que explicar a origem da banda, pô, como eles surgiram, as influências, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse toque pessoal, eu atinjo o outro público. Por exemplo, no vídeo do Live After Death, eu falo, não, eu fui ao show do Iron Maiden, na HSBC Arena, não sei o quê. Aí, pô, o cara que é fã vai falar, pô, também fui esse show, não sei o quê. Então, a ideia é essa, fazer essa... apresentar com conteúdo, com informações corretas, tudo, mas também fazer essa brincadeira, né? Senão, pô, aí, senão fica chato também, ficar só...
E o fã acaba se reconhecendo um pouquinho ali, né? Desse jeito.
Porque todo mundo, né? Às vezes eu falo sobre um disco, eu falo, pô, esse disco minha avó me deu, sei lá. Aí chegou, a também foi minha avó. Você mexe com lembranças, né? Você, por exemplo, falei de Engenheiros, aquele disco deles, A Revolta dos Dantes. Pô, aquele disco, eu me lembro do dia que a minha avó me deu e eu ficava ouvindo férias todas que eu passei na casa dela. E todo mundo tem essa ligação, né, com o disco que ouviu na infância.
Muito legal. Ô, Luiz, eu tenho uma curiosidade aqui, cara. A gente, quando vê o número de curtidas de cada postagem, né, comentários que ficam expostos lá na página, enfim, em relação a cada post seu no YouTube, na Alta Fidelidade, a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que te acompanham, né, cara? Isso é muito legal. Como é que você faz, assim, em termos de divulgação do canal? Existe alguma estratégia de marketing que você usa e que possa, de repente, aí, Gustavo, indicar pra gente, né?
Cara, olha...
De repente a gente aproveita aqui, pô.
Não, é uma coisa muito boca a boca, sei lá, as pessoas vão vendo, vão curtindo. Ontem mesmo o Chico Rezende, esse meu amigo, ele postou um vídeo no canal dele, Chico Recomenda, com uma participação minha. A gente fala sobre Legião Urbana, é uma coisa Legião Urbana mais pra leigo mesmo, que é a onda do canal dele. E sei lá, eu acho que eu devo ter tido, ganhei de repente uns 100 inscritos no meu canal por causa dessa troca, entendeu? E além disso, o Facebook também, quando você tem a página, tem ferramentas que às vezes você pode colocar um dinheirinho a título de divulgação, porque aí eles mandam mais pra, sei lá, você fez um vídeo sobre o Queen, aí você fala, ah, eu vou colocar um dinheiro aqui, vou colocar Queen. Então quem é inscrito no Queen, na página oficial do Queen, certamente vai receber. Só que é o valor. Quando eu acho que um vídeo ficou muito bom, alguma coisa, às vezes eu coloco em R$5. Porque aquilo, o canal não me dá dinheiro nenhum. Eu pago, né, para fazer o canal. Eu tive que comprar uma câmera, tive que comprar iluminação. Eu perco entre 1 e 2 dias na semana inteiros para gravar vídeo de uma semana por fazer roteiro. Então eu também, pô, aquilo, mas às vezes um vídeo ficou bom, você fala, não, vou chegar, aí você põe R$5 lá. Um dia eu fiz um vídeo sobre a última turnê dos Rolling Stones, aí eu entrei em contato com o dono da página Rolling Stones Brasil, aí ele foi lá, postou na página dele, aí é aquilo, é um trabalho meio de formiguinha, mas que tá me dando, como você falou, números que, pô, comecei em abril, eu jamais imaginava que eu teria. Pô, outro dia eu fiz uma postagem de uma experiência minha com o Chorão, do Charlie Brown, né, na época que eu entrevistei em São Paulo, que eu morava lá, e sei lá, tinham 13 mil curtidas a postagem. Eu falei, pô, como é que a internet é algo realmente impressionante, né, porque... eu tava vendo um DVD do Charlie Brown, o acústico, me lembrei da história, tirei uma foto da tela da TV e contei a história em 5 linhas. No dia seguinte eu acordei e tinha mais de 10 mil curtidas. Então, você não tem muita regra. Eu me lembro que uma vez eu fiz um vídeo sobre o Brothers in Arms, do Dire Straits, e muita gente falou, cara, essa galera mais jovem de internet, ninguém vai saber quem é Dire Straits. É uma das maiores audiências que eu tenho. A autobiografia do Morrissey, que nem saiu no Brasil, acho que é a terceira maior audiência que eu tenho. Então não tem regra. Outro dia eu fiz um do Capital Inicial achando que ia bombar, eu acho que é o maior fracasso do canal. Então não tem regra, siga o seu coração.
Isso acontece um pouco aqui com a gente também, né, Serginho? Por exemplo, aí, o nosso especial do Iron Maiden teve mais ou menos a mesma audiência digamos assim, do que o Got Milk, em termos de público, né? Claro que de mercado mesmo, enfim, não dá nem pra comparar, né, o Iron Maiden com o Got Milk em termos de vendagem, enfim.
Pois é.
E o Iron Maiden tem muito mais fãs, e eu percebo, né, que isso acontece também com contigo. Eu acho que no final das contas acaba sendo uma boa notícia, né? A gente acha que não tem tanta gente assim por aí que goste realmente de boa música. Nessas horas que a gente se engana aí, acaba sendo legal, né?
Pois é, um exemplo que você falou que você foi quando a gente se reencontrou, né, depois do Iron Maiden, foi o vídeo do Howard Gallagher. É um guitarrista que eu adoro, aí tava fazendo 25 anos da morte dele, acho que era 25, se não me engano. Eu falei, ah, dane-se, ah, ninguém conhece, dane-se, eu vou fazer sobre ele. E também foi surpreendente a quantidade de comentário. Talvez tenha sido, como esse vídeo foi um dos primeiros do canal, eu acho que foi a audiência mais rápida, sei lá, de terminar um dia e falar, caramba, eu tô com 300 visualizações, enquanto o outro de duas semanas atrás estava com 80, sabe? Então, você não tem regra. É, o negócio é fazer sobre música boa que você acredita.
É, aí não tem erro.
Legal, e como todos nós já sabemos, né, a cada edição do Rock in Rio sempre escolhe algum dia especial, né, que é pra rolar um som mais pesado, que geralmente a galera batiza aí de dia do metal, né? Pois bem, hoje o nosso bloco mais pesado vai ser esse de número 3, vai rolar aí na sequência Motley Crue, System of a Down e Metallica. E deixa eu começar falando sobre o Motley Crue, né, até porque vai ser um show histórico. É a primeira vez que a banda visita o Rio de Janeiro, estiveram em 2011 no Brasil, apenas com um show único em São Paulo. Isso sem falar que é a turnê de despedida da banda. A gente sabe como é que são essas turnês de despedida, né? Rola mais três ou quatro, mas com os quatro membros originais, né, o que é mais legal. Geralmente, quando se fala em turnê de despedida, todo mundo torce o nariz, né? Tem muita banda que passa uma década se despedindo, né? Mas com o Motley Crue parece que vai ser diferente, né? Os quatro músicos assinaram contratos, vejam vocês, que os impedem de fazer show com o nome Motley Crue a partir do ano que vem. Então, a turnê que começou na metade de 2014... segue até o Réveillon desse ano, quando o quarteto se despede, com três noites lá em Los Angeles, né? Quer dizer, é o que tudo indica, quem não assistir esses caras agora no Rock in Rio vai ficar sem assistir, né? Então vai ter que marcar viagem para os Estados Unidos aí no final do ano, hein, cara? Senão já era, hein, Felipe?
É, o Vince Neil, né, ele até falou que eles podem até lançar um disco, de repente, mas show... não vai ter mais a turnê de despedida. E ele falou claramente que ele só está fazendo essa turnê por causa do dinheiro, que ele não aguentava mais fazer show. Então acho que eles estão querendo fazer um caixa lá para a aposentadoria deles, né? E eu só estou indo a esse show, esse dia, por causa do Motley Crue. Tem um amigo meu do colégio que é viciado. Ele, ah não, vamos. Eu falei, tá, eu vou. É, porque acho que vai ser divertido. É uma banda que marcou minha infância. Eu ouvia muito o disco, aquele verde, o Dr. Feelgood. Me lembro que passava muito videoclipe do MTV. Então acho que vai ser um dia assim, bem sentimental, sabe? Pra ver o Motley Crue.
Nunca vieram ao Rio, né? Conforme o Serginho já comentou aí. Bom, e as bandas que fazem companhia ao Motley Crue nessa sequência são System of a Down e o Metallica, né? Esses, por outro lado, aí já são velhos conhecidos do público carioca, tiveram inclusive em outras edições do próprio Rock in Rio, né? Aliás, principalmente o Metallica, né? A banda parece que, a exemplo do Iron Maiden aí, também é sócia lá da família Medina, né? A gente já tocou várias vezes nas edições aqui do Rio, tocou também fora do país, né? Em Lisboa, não sei se em Madrid, mas em Las Vegas. O Metallica também gosta de um Rock in Rio, né, cara?
Pois é, eu até falei que tô indo só por causa do Motley Crue. É lógico que eu gosto do Metallica, a gente nunca pode dispensar um show do Metallica, mas eu assisti em 2011 e 2013 e foram shows muito parecidos. E, pô, a minha esperança é que eles façam tipo o Bruce Springsteen, que cantou Born in the USA inteiro, né? E que eles escolham um disco pra tocar inteiro. Eu não acho nem isso impossível acontecer. Eles já fizeram um turnê cantando o Black Album inteiro. Porque, pô, o show do Metallica, como eu falei, é sempre bom, mas vamos dar uma variada, né?
É, eu tive em 2011 e 2013, eu conferi pela TV, realmente é muito semelhante, né?
É, muito parecido. É. Pô, o Metallica é banda pra... Eu acho que o Metallica tem, de repente, uma obrigação de sair desse Rock in Rio como, de repente, o melhor show do festival.
É verdade.
E eles podem fazer isso. Resta saber se vão fazer. É, por exemplo, Faith No More, que a gente ainda vai falar, eu acho que é uma banda que de repente vai estar com um tesão imenso, relembrar 91, fazer um grande show. O Metallica eu espero que esteja na mesma vibe.
Maravilha. Bom, vamos lá botar mais um som pra rolar por aqui. Luiz Felipe, meu camarada, a gente tem uma tradição aqui no programa, é a mais antiga aqui do Rock Flu, por sinal, e é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um dos blocos de música pros ouvintes, como se fosse aí um DJ, tá falado? Então respira fundo aqui e manda bala, cara. Apresenta essa sequência aí pra galera.
Fala, pessoal. Sou Luiz Felipe Carneiro. Estou aqui hoje no Rock Flu. Essa é a minha introdução sempre nos meus vídeos no canal. Hoje é Rock Flu. Eu vou apresentar os três números que a gente vai ouvir agora. É Dr. Feelgood, do Motley Crue, Chop Suey, do System of a Down e Hit the Lights, do Metallica.
Just with me, Lottery, call this Jimmy's town. He's the one they call Dr. Feelgood. fragile suicide. I cry when angels deserve to die. Ah, wake up!
Wake up!
Grab my shampoo and a little makeup. I just got the fade away. What'd you leave the keys upon the table? Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die.
Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou mandar pro ar aqui duas sugestões. A primeira delas, o novo álbum aí do Cristiano Crochemore, o guitarrista gaúcho radicado no Rio de Janeiro, né? Chamado Guitar Playing Dudes. Tá muito legal aí o terceiro álbum de estúdio do Cristiano. Dessa vez aí com uma pegada mais rock and roll, né? Estamos tentando alinhavar com ele, né, Serginho? Inclusive uma entrevista aqui pro Rock Flu ainda para esse ano aí. Vamos ver se rola aí. E a minha segunda dica é o novo álbum do Motorhead aí, que acaba de sair do forno também, chamado Bad Magic. A banda continua arredondaça aí, mantendo o pique lá em cima aí dos álbuns mais recentes, né? Desde 2006 o Motorhead vem numa onda muito constante aí, com bons trabalhos. Enfim, isso apesar do estado de saúde cada vez mais deplorável lá do Titio Leme, né? Infelizmente a vida é assim, o Motorhead dando todos os sinais aí de que está perto do fim, né? O que é triste aí, mas enquanto isso, enquanto a banda estiver nativa e produzindo material interessante como esse daí, estamos aí curtindo, né? Enfim, mas essas são então aí as minhas duas dicas, álbuns novos aí do Cristiano Crochemore e do Motorhead lá, do Titio Leme.
Opa, ótimas dicas aí, cara, principalmente esse álbum aí do Crochemore, que eu também gostei muito. Eu tive o privilégio de assistir ele recentemente no Festival do Rio das Ostras. O cara é super fera. E realmente, cara, infelizmente você tem razão, né, cara? É triste a gente ver o Leme aí definhando assim aos poucos, né? Ele já quase não se aguenta no palco. Toda hora tem aparecido relatos de shows que não chegam ao final, porque ele tá passando mal, né? A saúde tá muito precária, enfim. Acho que não tem o que fazer, bola pra frente. Eu também vou seguir essa mesma linha sua. Vou indicar dois álbuns recentes. O novo do Iron Maiden, chamado aí The Book of Souls, que além de estar muito legal, é duplo ainda por cima, e é impressionante a gente ver como canta o Bruce Dickinson, né? Mesmo sabendo do problema grave que ele teve recentemente com câncer na garganta. Tudo bem que o álbum foi gravado aí antes que saísse o diagnóstico, enfim, mas não deixa de ser impressionante, né, cara? E a minha segunda dica é o novo trabalho solo do Warren Ennis, o eterno guitarrista aí do Gopt Mule, intitulado Ashes and Dust, que tá simplesmente maravilhoso. Ele gravou todo o álbum aí em companhia de uma jam band muito famosa da região de New Jersey, né, chamada Railroad Earth. E numa das faixas ainda rola de lambuja a participação da cantora Grace Potter, enfim. Vale muito a pena realmente. Basta quem se interessar procurar aí na internet, né, que acha fácil para comprar tanto esse do Warren Haynes quanto do Iron Maiden, tá falado? Bom, Luiz Felipe, eu e o Gustavo mandamos aqui pro ar as nossas dicas da semana. Ficaram faltando aí as suas, cara. Pensa aí alguma coisa e manda bala aí pra gente.
Não, eu vou falar uma banda nacional bem conhecida, vai estar na abertura do Rock in Rio, Titãs. Eles lançaram recentemente o CD e DVD Ningato ao vivo, e eu gostei muito porque eu sentia que os Titãs estavam muito repetitivos, fazendo shows iguais, as mesmas músicas de sempre. E nesse eles cantam o disco de estúdio que originou o disco, o ao vivo, né, quase inteiro. Eles estão mascarados no início, estilo meio Kiss. Tocam assim alguns lados B, tipo Massacre, Jesus Não Tem Mídia para as Manguelas. E lá no finalzinho eles cantam alguns clássicos, Sonifera Ilha, Polícia, Bicho Escrute. Então acho que é um bom lançamento. E o outro, esse daí, eu acho que ainda não saiu no Brasil, mas saiu lá fora, de repente importado, encontra. É o Live at Shea Stadium 1982, do The Who. Foi o clássico show que eles fizeram lá no estádio famoso de Nova York, onde os Beatles também tocaram. Eles estavam na turnê que nesse show, The Clash abriu o show, né? Imagina uma noite que você veja The Clash depois de The Who. E tem sucessos. O Felt na turnê com o guitarrista, o baterista Kenny Jones, né? E tem lá aqueles sucessos, Bob O'Reilly, Naked Eye, Pinball Wizard. Eles terminam com um Twist and Shout, eu acho que até meio que uma homenagem ao famoso show dos Beatles lá. Então são as minhas duas dicas.
Dicas sensacionais aí, o The Who. Infelizmente parece que não vamos ver o The Who no Brasil, né? O Serginho se deu bem, né, Serginho? Assistiu a banda recentemente aí numa viagem aos States aí. Acho que no Brasil vai ser difícil, né?
Infelizmente.
Das grandes bandas aí, né, cara? Acho que só o The Who vai ficar de fora aí. Acho muito difícil. Eles estão ficando bem velhinhos também, né?
Eu consegui assistir lá fora também. Eu vi a turnê do Quadrophenia. E é fantástico. Realmente é uma banda que... Outro dia tava numa discussão lá, The Who, Rolling Stones. Eu falei, pô, The Who chuta a bunda dos Rolling Stones, pô. Pedras voaram.
Eu adoro The Who também, cara. Bom, a próxima atração a pintar por aqui é o Feito No More, né, que sobe ao palco aí, segundo a programação do Rock in Rio, exatamente às 22 horas e 30 minutos aí da sexta-feira, dia 25 de setembro, num show encravado ali entre o Mastodon e o Slipknot, né, que é a maior atração da noite. Quer dizer, quanto a isso eu tenho lá minhas dúvidas, né, mas pelo menos é a banda que fecha a noite. Enfim, o Feito No More, que também tem história para contar, né, se tratando de Rock in Rio, a gente já comentou isso por aqui hoje rapidamente. Eles fizeram, apesar de algumas dificuldades técnicas, né, um showzaço em 1991, eu posso testemunhar, pois eu estava lá presente, amarradão, né? E o curioso é que a escalação deles para aquele Rock in Rio 2, né, o de 1991 no Maracanã, segundo se diz, aí teria sido uma indicação do pessoal do Guns N' Roses, né, já que na verdade, naquela altura do campeonato lá, né, o Luiz Felipe, eles não eram assim tão famosos, né, cara?
Pois é, o pessoal conhecia a Epic, né, Falling to Pieces, conta da MTV, e eu fiquei embasbacado. Eu, pô, sonho de moleque, meu pai trabalhou na produção, queria ver o Guns N' Roses no palco, né? O Guns N' Roses seria impossível, mas eu consegui assistir parte do Feito No More no palco. E eu fiquei assim, pô, o que que tá acontecendo? Porque realmente, foi aquilo que eu falei no início, a anteninha da criança, né? Eu tinha 11 anos, meio que acendeu e falei, pô, isso daí é especial. Então, e esse show agora eu acho um absurdo eles não fecharem a noite, porque eu acho que deveria ser levado em conta a história deles, do festival. Mas enfim, é por isso que eu não vou nesse dia, porque é muito sacrifício sair de onde eu tô para ver uma hora de Feito No More. Mas outro dia me perguntaram, né, qual vai ser o grande show da edição de 2015, e eu disse que eu acho que vai ser o Feito No More. Eu posso estar enganado, pode ser que o show seja uma porcaria, os caras estejam mal, mas eu acho que eles vão botar para quebrar.
Eu também acho.
Eu tava dando uma olhada aqui na programação completa desse Rock in Rio 2015 e me bateu um estalo aqui. Eu me lembrei daquela confusão, né, que envolveu 6 bandas brasileiras, se eu não me engano, que se retiraram do festival em 2001. Isso foi no Rock in Rio 3, né? O Rapa, Skank, Raimundos, Cidade Negra, o Jota Quest e o Charlie Brown Jr. Toda a confusão surgiu porque principalmente o Rapa não se conformou em ser escalado numa noite em que eles abririam lá pro Deftones, banda californiana de rock alternativo, que segundo o pessoal do Rapa ninguém conhecia e era um absurdo, bandas brasileiras conceituadas na visão deles terem um tratamento menor, né, digamos assim, em relação a bandas gringas que tinham pouca visibilidade. Isso me veio à mente porque eu tô lendo aqui o seguinte: os Deftones estão aí de volta nesse rock in Rio. Tanto tempo depois, eles tocam na quinta, dia 24. Mas a minha dúvida é a seguinte, Luiz Felipe, será que vai rolar nova confusão? Eu acho que não, né? Agora botaram eles no palco Sunset, né?
pois é, né? Não, mas com relação às bandas nacionais é aquilo, eu acho um absurdo o Lulu Santos abrir uma noite para um bando de gente que eu nem sei quem é. Mas a regra do jogo é essa, né? Quem quiser, que toque. Então, se concorda, vambora. Mas eu... Em 91 teve uma história curiosa que a Legião Urbana foi convidada e ela falou: a gente só toca no Rock in Rio se a gente fechar uma noite. E sei lá, o Medina deve ter rido da cara do Renato Russo, fala, pô, como assim? E eu fico imaginando, quando eu tava escrevendo o livro, eu falei, cara, imagina que fantástico você ter a Legião Urbana turnê 4 estações fechando uma noite de Rock in Rio, né? Teria sido lindo.
Na época deu polêmica, até eu me lembro que, se não me engano, o Roger do Ultraje, o Evandro Mesquita também, acabaram defendendo um pouco, né, o Rock in Rio nesse episódio, né?
Uhum. Eu acho isso, a regra do jogo é essa, pô, tem que começar com banda nacional, que seja, não tá afim, tá, mas o Rock in Rio 2000 perdeu muito, porque era nova geração, quer dizer, nova entre aspas, tinha gente lá com 10 anos de carreira já. Mas, pô, você imagina que lindo você ter um registro de um show do Charlie Brown no Rock in Rio. Ia ser fantástico, né?
Pois é. Bom, as duas outras figuras aí que vão fechar esse último bloco aqui de hoje, né, o bloco 4, são o nosso Rod Stewart aí. Vamos poder conferir se ele melhorou um pouquinho, né, daquele mau humor desgraçado dele, né, o Infinito. O Rod Stewart que deve fazer, inclusive, um show interessante, né? O último registro dele, chamado Time, é de 2013, um álbum que, além de ter recebido críticas aí positivas, chegou, vejam vocês aí, ao primeiro lugar da parada inglesa, né? Coisa que não acontecia na carreira dele desde 1976, é realmente impressionante, né? E vamos fechar o bloco com outra presença também marcante aí, que, aliás, foi o grande homenageado aqui da última edição do Rock Club, Mr. Alice Cooper, que vem ao Rock in Rio com seu novo projeto aí, chamado Hollywood Vampires. O álbum, aliás, né, acaba de sair, o primeiro álbum desse novo projeto do Alice Cooper. E, quer dizer, parece que oficialmente vai ser lançado na semana que vem, né, dentro de alguns dias aí pelo menos, mas o áudio já vazou na internet, então vamos poder detonar por aqui uma faixa que é praticamente aí em primeira mão. Trata-se de Roll All Along, lá com os Hollywood Vampires. Além dessa daí, que claro, todo mundo conhece, né, do Led Zeppelin, o álbum tem várias outras covers de bandas famosas aí, algumas composições originais também. E além do time lá com o Ellis, e mais o Joe Perry, o Johnny Depp, enfim, grande elenco aí, ainda rolou a participação de luxo, né, de outros astros da música aí, grandes nomes aí do rock, o Paul McCartney, o Joe Walsh, o Dave Grohl, o Ringo Starr, o Slash, até o Brian Johnson apareceu, enfim, uma festa realmente de estrelas aí, sem contar o grande Christopher Lee, o famoso Drácula do cinema, que infelizmente veio até a falecer há alguns meses, né, mas ele também faz parte aí do álbum, fazendo uma narração sinistra lá na abertura de uma das faixas, né? Quer dizer, é uma festa realmente aí, os Hollywood Vampires, né? Aliás, só o titio Alice Cooper é capaz de promover esse tipo de festa, né? O que a gente espera do show desses caras aí, o Luiz, do Rock in Rio? Eu acho que periga ser uma das surpresas positivas dessa edição do festival, né, cara?
Exatamente, né? Eles vão tocar na noite do dia 24, junto com Queens of the Stone Age, o System of a Down, e eu acho que pode ser falar que Alice Cooper é a revelação é sacanagem, mas a banda revelação, digamos assim, porque eu acho que exatamente, eles estão descompromissados. Eu acho que o Duff McKagan vem, né, o baixista
do Rose.
Então acho que é aquilo que você falou, pra mim vai ser uma festa. Eu tô muito animado. Eu não sei se. Eu acho que o Faith No More tem de repente mais caixa pra fazer um grande show do festival, não sei. Ou qualquer outro, o Matt Stewart, nunca se sabe. Mas esse Hollywood Vampires talvez seja aquela banda que eu não conheço direito e que eu falo, pô, tô querendo muito ver.
E com certeza eles vão levantar a galera aí, que tem um monte de cover bacana, né, cara?
Pois é, não tem erro.
Legal, bom, vamos lá, bloco 4 chegando aqui na área. Abrimos com o Epic do Faith No More. Seguimos com o clássico, né, a super conhecida Sailing, de autoria do nosso Mr. Limão Azedo aí, Mr. Rod Stewart. E fechando a sequência então com Hollywood Vampires com Whole Lotta Love. Som na caixa aí.
It's out of sight. You can touch it, smell it, am sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Yeah.
Bom, minha gente, estamos já aqui quase com 2 horas de papo aí, nos aproximando do final do programa, inclusive, né? Já falamos aqui hoje de muitas e muitas atrações aí que estarão presentes nesse Rock in Rio 2015 que se aproxima aí, começa essa semana, mas até agora não ficamos sabendo aqui do Luiz Felipe o seguinte, cara. E aí, você já garantiu o ingresso? Para quais dias exatamente aí? Ó, eu de minha parte, eu tô com ingressos aí pro dia 19, que é a data do Metallica, do Motley Crue. Tem o Moto Rocker também lá na Rock Street, um show que começa às 8 da noite ali. O Moto Rocker é uma banda nacional muito engraçada, eu curto muito. Eles têm aquele estilão AC/DC super, super despojado aí. Não posso perder esse dia aí de jeito nenhum. E também pro dia do System of a Down aí, que tem o Queens of the Stone Age e os Hollywood Vampires, que foi quem fechou essa última sequência aqui do programa, né? Eu acabei me animando só pra esses 2 dias aí. Mas e você, cara? Tu vai a quais dias aí? A todos não, né?
Não tenho mais idade pra isso, não. eu vou no Queen, que eu tô curioso. Acho que vai ser uma celebração, né? Como eu já falei. Vou ver lá o Motley Crue com Metallica, por causa desse meu amigo. Senão, acho que correria o risco de eu ver em casa. O dia 20 eu vou, que eu acho que vai ser o dia mais divertido pra mim, porque só a coisa que eu gosto. Vai ter Baby do Brasil com Pepeu no Sunset, Elton John e Rod Stewart, que vão fazer aqueles shows que todo mundo sabe tudo, Paralamas. Vou ao dia 24 porque eu acho que talvez seja a noite mais interessante desse Rock in Rio, né? Por causa do Hollywood Vampires, o Queens of the Stone Age, que eu gosto muito. E só, 25, 26 eu não vou. Dia 27 eu vendi meu ingresso, porque, pô, eu fiquei revoltado porque o A-ha merecia fechar o festival. E eu não quero presenciar Katy Perry fechando a edição 30 anos do Rock in Rio. Então vai aos 4 primeiros, gente, né?
Legal. Bom, como o Gustavo já adiantou agora há pouco, estamos infelizmente nos aproximando aí do final aqui dessa edição, desse nosso especial Rock in Rio 2015 aqui no Rock Flu. Então é hora de já começarmos a agradecer e muito, né, aqui a presença do nosso convidado de honra, o jornalista aí, Luiz Felipe Carneiro, ele que sabe tudo aí de Rock in Rio, sabe tudo de Rock in Rio em geral. Muito obrigado aí, Luiz, mais uma vez por ter topado gravar aqui com a gente, cara. E você já fica então convidado para retornar, de repente, na próxima edição do Rock in Rio, quem sabe em 2017. Tá combinado?
Já aceitei.
Beleza, valeu, Luiz Felipe. Acho que a gente se divertiu legal hoje aqui, né, cara? Eu queria aproveitar esse momento aqui de encerramento também para mandar um abraço pro Cid Castro, né? O grande Cid Castro, aí, publicitário, que hoje reside em Lisboa, lá em Portugal, mas que na época do Rock in Rio 1, lá em 1985, ele trabalhava na Artplan, a agência do Medina, e então viu aquilo tudo acontecer ali bem de perto. Enfim, em 2011 a gente teve aí o privilégio de poder bater um papo aqui com o Cid, né, num especial que fizemos justamente pro festival daquele ano. Para quem não sabe, foi ele, Cid Castro, o criador da logomarca oficial do Rock in Rio, aquele desenho, aquela ilustração, enfim, que até hoje é impactante, é muito forte, né, Luiz?
Aquele é o resumo realmente genial. Inclusive eu falei muito com o Cid na época que eu lancei o livro. Ele tem um livro também muito bom, que foi uma referência quando eu escrevi o meu, é Metendo o Pé na Lama.
Eu tenho esse livro aqui, espetacular.
Ele é uma pessoa muito bacana, ele deve estar vindo aí, porque acho que às vezes ele vem para o Rock in Rio no Brasil.
Ele vem, eu estou até combinando um shopping com ele, vamos ver se esse ano sai, cara.
De repente a gente se encontra
aí, vamos marcar isso aí, na Rock Street.
Bom, pessoal, estamos aí em clima de despedida aqui, né? Mas na verdade, antes de encerrarmos aí os trabalhos, ainda vai rolar, como é de praxe, né, uma faixa saideira. E quem encerra essa edição do Rock Tour é justamente uma das bandas que vai fechar também o Rock in Rio esse ano. Ela toca no último dia do festival, né, exatamente na noite, no domingo, dia 27 de setembro, logo ali antes da Katy Perry. Eu estou me referindo aí ao A-ha, banda norueguesa que ganhou o mundo, literalmente, né? Explodiu, vendeu horrores na década de 80. O A-ha já se apresentou no Rock in Rio na segunda edição em 91, no Maracanã. Apresentação que, por sinal, ostenta aí um recorde absoluto de público, né? 198 mil pessoas. Sendo que a relação da banda com o Brasil, na verdade, começou em 89, né? Quando tiveram pela primeira vez por aqui. Um show que rolou na Praça da Apoteose também, com lotação absolutamente esgotada. Eles sempre fizeram muito sucesso no Brasil, né? A banda, na verdade, chegou até a anunciar o fim das atividades em 2010, né? E parece que agora resolveram que estão pendurando as chuteiras de vez numa turnê aí derradeira que se estende até meados do ano que vem, né? Quero dizer, resta saber se não é, não é mais um papo furado, não é mais uma despedida fajuta aí, né?
É, realmente a você tá fora, né? Você chegou a comprar ingresso, né, o
Cheguei, aí tinha um conhecido meu querendo comprar, eu falei, ah, vou vender, porque realmente eu achava que o Ahá merecia, até pelo recorde de público em 91, eu acho que seria muito bonito eles fechando. Eles, inclusive, eles falaram que voltaram por causa do convite do Rock in Rio, é o motivo dessa volta deles, né? Acho que, sei lá, seria muito mais bonito pro festival. Os fãs da Katy Perry podiam ir dormir mais cedo, né? Depois que acabasse o show dela. E aí o Ahá ficava lá, podia fazer um show de 2 horas de duração, né? Aí vai ficar com horário restrito agora.
É, eu também acho. Isso aí foi um furo, né, cara, da organização ali, enfim.
É, a gente não sabe o que rola, né? De repente a Katy Perry teve a exigência de fechar a noite, a gente não sabe, né?
É, com certeza deve ter rolado, né?
É, porque não é possível que não tenha a sensibilidade, né, de falar, pô, o Ahá tem que fechar o festival.
Ela deu uma de Renato Russo aí, só que ela se deu bem. Bom, é isso aí, fim de papo, né? Eu já mandei um alô aqui pro Cid Castro. Deixa eu ampliar esse momento Maguila por aqui. Eu quero mandar um abraço também aí pro Rogério Faria, né? Lá da Stan Metalúrgica, empresa que é líder de mercado em fechaduras, cadeados, enfim, no Brasil, é presente na América do Sul. A empresa dele, a Stan, é apoiadora oficial desse Rock in Rio 2015. Vai ter uma tenda montada, né, durante o festival. Vão rolar algumas ações de marketing aí com o objetivo dele, né, justamente associar a marca ao evento, né? Eu conheço o Rogério há um tempão, né, há muitos anos aí, sei que ele sempre se amarrou em rock and roll, fomos colegas aí de turma lá atrás, aí nos tempos do colégio, né, do glorioso colégio Seixo aí, onde estudamos. Fica aqui então um abraço aqui pra ele também. Muito legal a gente ver uma empresa aqui da região, né, patrocinando um evento desse porte, né? Bom, mas é isso aí. Agora sim, fechando as cortinas aqui, vocês vão ficando aí com o som do Ahá, mais especificamente com The Sun Always Shine on TV, uma faixa que faz parte do álbum de estreia da banda, né, lá de meados dos anos 80, um clássico absoluto, realmente. Enfim, é isso aí. Daqui a 15 dias, com certeza, teremos mais um Rock Full novo em folha pintando aqui na área. Tá falado? Deixa um abração aqui pro Serginho, outro pro Luiz Felipe aqui. Acho que valeu a brincadeira, né, gente?
Eu achei ótimo, me diverti bastante.
Beleza. Um abraço, cara. Valeu. Muito obrigado aí mais uma vez.
Legal, Luiz. Abração, cara. Valeu, Gustavo. Tchau, pessoal.
Valeu, Serginho. Valeu. Tchau. Abraço, gente.
Tchau.
Valeu, abração aí, gente.
Tchau, tchau. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.